Uma produção.
Olá, hoje temos a Lígia Soares. Bom dia, Lígia.
Bom dia.
Sim, isto foi gravado de manhã. A Lígia, na verdade, foi a maior inspiração para o título deste podcast. Eu vou ter que dizer isto, porque há um texto teu chamado
Civilização. Sim.
Em que tens um personagem que se revolta muito com a personagem que tu fazes. Uhum. E que lhe pergunta se ela queres drama, queres... E eu fiquei sempre com isso na cabeça. E então
o drama era o punho fechado a...
É verdade.
Esmurrar-lhe o nariz.
Sim. Portanto, não te pedi na altura direitos, ficas a saber agora, em direto. És a musa inspiradora.
Eu tenho a certeza que alguém antes de mim já tinha dito isso ou escrito isso.
Achas?
E eu não fui verificar também. Dei-me o direito de dizer queres drama, queres.
Queremos.
Queremos, não é?
Olha, A Civilização foi um texto que tu escreveste em 2016. Queres explicar de onde é que ele veio?
Sim, veio
dos meus textos preferidos, assim.
Muito próximo de estar sentado ao teu lado, não é?
Pois.
Foi no Laboratório de Escrita para Teatro, a primeira edição, no Teatro Nacional de Ana Maria II, com uma iniciativa do Rui Pina Coelho, que abriu esta possibilidade de escrever textos para teatro num processo conjunto, não é? E que fosse partilhado com outros escritores.
Uhum.
E foi a primeira vez que eu escrevi assim ao longo de um tempo, tipo ano letivo. Normalmente eu escrevo ou porque estou aflita, porque tenho de estrear, ou porque não tenho nada para fazer e então escrevo antes de ter coisas para fazer.
Uhum. Uhum.
Ah, ou para criar coisas para fazer, mas são sempre processos bastante rápidos. Okay. Quando escrevo. E esse foi fixe ter assim esse tempo e
foi
essa interlocução toda.
Ano letivo, porque começou em 2015, foi mesmo ano escolar, lembro que terminámos para aí em junho, não é?
Uhum. Sim, sim. Pronto, e ficou essa peça escrita.
Só, eu posso até ter uma ideia, mas quero que tu digas, porquê é que apareceu A Civilização?
O nome ou a...
O contexto todo. É uma pergunta que eu gosto de fazer a quem escreve, porque é sempre um papel em branco, não é? E como é que tu te sentas e chegas a algum lado? Eu próprio pergunto isso quando faço alguma coisa. Como é que chegámos até aqui? Por exemplo, quando estamos a conversar e depois a conversa desenrola e estás a falar Sim. de Itália, mas de repente já estás a falar de arroz doce. Pronto. Como é que...
Isso me começou a tendir quase... desenrolar um fio de muito do subconsciente, não é? Uhum. A seguir, assim, a origem havia, muitas vezes são os contextos que desencadeiam a escrita, para mim é. Não tenho propriamente assim um espírito de poeta assim regular ou constante, tem muito a ver com a relação com os outros e com o teatro e a performance. E então foi muito, muito rápido, porque eu decidi no dia antes candidatar-me a esse laboratório.
Ai, tu foste a pessoa que se candidatou o dia antes.
Ou porque seja, que tinhas assim, essa no próprio ideia dia, de nada. Eu lembro-me que ia fazer uma viagem, ia para a Eslovénia, ou ia para algum sítio, e antes vi aquilo e escrevi assim de catadupa. E muitas vezes... Às vezes eu depois vou ver os pilares dessa catadupa, porque encontro às vezes coisas... E foi mesmo... Esse texto ficou. É o início da peça ainda.
Uhum.
Essa escrita quase automática, que não tem esse propósito de ser automática, mas que é assim, tipo... Ai, 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 isto até à meia-noite tenho de escrever 8 páginas.
Exato.
Até acho que comecei a brincar depois, como não conseguia chegar às 8 páginas, comecei a pôr parágrafos e a fazer um formato mais espaçado.
A brincar com o desenho.
E a pôr vírgulas e a dizer mesmo na candidatura, isto eu estou a... até chegar às 8 páginas. Porque às vezes essas coisas, não é, de... dos regulamentos, toda a gente sabe que é um bocado estúpido, não é? Não é?
Sim.
Não é? Por ter 6 ou 8 páginas que uma coisa... E mesmo sim, essa quantificação não faz muito sentido. Então eu acho que isso também, esse aspecto um bocadinho meta que os meus textos têm de referir o próprio contexto em que acontecem, acho que isso também faz parte da minha identidade. Então aproveitei para fazer isso perante um concurso, não é?
Uhum.
Depois a própria peça também tem isso perante o teatro, que é tipo uma voz, não é? Que pronto, que acusa o espectador de estar só a espectar, a ser passivo, a não... e a fazer essa relação quase invasiva do espaço do espectador, que é tornar isso um representativo da nossa sociedade e mostrar as coisas, não é?
Uhum.
Isso eu gosto muito de misturar as coisas, essa promiscuidade não muito higiênica entre o espaço do palco e do ator e a ficção e a realidade, essas coisas assim.
Tem acontecido, ou seja, é recorrente nos teus textos e no teu trabalho. No romance, por exemplo, tu estás no meio do público, né? O público está à tua volta em círculo. É sempre assim, não é? Eu só vi uma vez esse espetáculo.
É.
Mas também pões o público a trabalhar como ator, não é?
Sim,
também
sim.
Também tens
sim.
Essa desmistificação e...
Sim, era um texto para fazer que eu escrevi considerando várias vozes e várias perspectivas. Muito sobre coisas... muito consensuais, tipo quase senso comum, não é? Mas que depois tinha esse dispositivo, diz, e as pessoas tinham de dizer depois de eu lhes pedir para dizer, então acabavam por elas incorporar essas vozes todas.
Correu sempre bem todos os espetáculos, ou tiveste alguma falha de, houve alguém que nunca quis?
Sim, porque às vezes as pessoas não querem.
É sempre um risco, não é? É muito engraçado. Nunca é igual, não estás a ensaiar com o teu colega, não é? De repente estás, é uma proposta para o público.
É.
Também.
Tenho que estar aberta a não ficar presa a essas coisas de ter só uma forma para as coisas acontecerem. Há uma forma fixa e proposta e que é clara, mas depois o acontecimento em si é sempre único, não é? E nunca... Eu também aprendi a não achar que às vezes corre bem e outras vezes corre mal. Aquilo é quase mais um laboratório, porque no fundo... dá sempre para ver
pois, claro.
O que é que acontece, não é?
Quando eu digo correr bem é no sentido participativo de
sim,
se houve fugas,
as pessoas participam muito e gostam. Sim, não, porque aquilo também é isso, é repetirem quando eu lhes digo para repetir. E eu pensava que ia ser muito mais difícil e foi surpreendente, estava cheio de medo na primeira vez que experimentei isso, não fazia ideia. E é muito fácil, porque aquela coisa do teatro interativo, às vezes as pessoas têm alguma resistência, mas é quando têm de se expor. E ali elas já estão expostas, porque estão a ver-se umas às outras. Portanto, não há nenhum sítio visualmente escondido. E depois elas só têm de repetir aquilo que eu digo.
Uhum.
Não têm de se
sim,
mostrar
não
a outros
de se mostrar,
níveis.
Claro. Continuam sentadas
sim,
no seu
e esse é o sítio seguro, é fazerem isso. E depois então podem dizer que não concordam ou modificar as minhas frases, podem fazer o que quiserem, okay. Ou interpretar, não é? Às
sim,
vezes
sim.
Ficam muito teatrais, o que é ótimo. Ou...
És pró-espectador ativo.
Exato, eu ali sou tanto atriz como espectadora deles, né? E eles também. Sim, partilhamos esse lugar.
Tu começaste a escrever muito nova, eu lembro-me. Partilhaste uma vez comigo que escreveste a tua primeira peça 16, 17?
Não. Bom, aí se calhar tentava escrever policiais e imitar
atores. Ah, era? Não, mas, sério?
Mas nunca resultou.
Eu adorava.
Não, se calhar até mais nova. Não sei, essa coisa de pessoas escrever é sempre... Mas foi com 19 anos, estreiei...
Ah, é uma grande diferença, não é? Dos...
Pois.
Já eras muito adulto aos 19.
Nessa altura começou com 19 anos, diz, ah, aquele puto 17.
Pois é, é verdade.
Então é uma grande diferença.
É uma grande diferença. E publicaste a primeira aos 19, foi isso?
Não publiquei, mas encenei, pus uma atriz pendurada num arnês, a voar.
Conta. É ótimo era... essa história. Assim.
Sim, nunca pensei em fazer as coisas de maneira muito fácil. Eu sempre achava que as ideias, na altura também tinha menos conhecimento de como executar as coisas, então ainda tinha ideias mais loucas. Agora sou mais comedida, não é? Sei relacionar.
Eu já aí vou a essa parte, caretos e tal. Ah, eu disse caretos, que horror. Eu queria dizer cardadores.
Está bem, ninguém sabe a diferença ainda.
Mas eu explico. E que grave, isto é muito grave.
Sim, pronto, essa foi a primeira peça que escrevi. Eu estava na companhia da Lúcia Cigalho, que era Sense Around, que era assim uma companhia, na altura, muito louca, a ocupar um espaço de teatro que era o teatro contemporâneo, muito próximo da dança, uhum. muito performativo.
Muito emergente também.
Sim, nessa altura, isto era em 97. E depois, quando saí da companhia, fui para Montemor-o-Novo, na altura ainda não tinha o espaço do tempo, com o João Lucas, uhum. que é músico, e enquanto eu escrevia o texto de um monólogo muito poético, ele escrevia a música, então era uma experiência muito próxima da música,
okay.
escrever teatro e música e, ao mesmo tempo. E essas coisas para mim sempre foram muito importantes. Essa intimidade disciplinar, ou seja, não acumular as coisas, não é? Não ter o texto, mais a música, mais uhum. as coisas fazerem parte de um todo, estarem sim, muito sim. próximas. E João Lucas permitia-me isso.
A trabalhar com o João Lucas, gente.
Pronto, também. E agora, tipo, quantos anos depois? 23 anos depois, não é? Temos a civilização e continuamos a trabalhar juntos. Sim.
Queria-te perguntar ainda sobre teres escrito e começado tão nova. Alguma vez sentiste que o facto de seres mulher fez diferença no teu percurso? Ou seja, a nível de questionar
sim,
a pessoa
eu
que
acho
és?
Que sim. Eu sou esses campos e ainda bem que agora estão a ser falados, porque eu sempre tentei manter isso fora dos meus... Como é que é de explicar? Às vezes parece que eu não quero saber.
Pois.
Porquê? Porque é que porque eu tenho de presumir que isso existe nos outros. E existe com certeza. Esse tipo de preconceito, essa falta de confiança. E isso, para mim, vejo isso de várias formas. Porque, sei lá, também... pronto, eu venho de uma família mais ou menos humilde, bastante. E, por exemplo, tinha de estudar e trabalhar à noite, uhum. quando não tinha trabalho, ia trabalhar para sítios, coisas assim. Pronto, e é sempre, de facto, eu acho que a gente ainda vive numa comunidade artística que vem, e também porque precisa, porque não há apoio suficiente estatal, ainda não há uhum. realmente uma forma mais... racional e consistente de olhar para a profissionalização dos artistas, não é? Então, muitas vezes os que resistem vêm de classes um bocadinho mais altas, se calhar, que a minha. Então, essa mistura de coisas, eu acho que sim, que ainda há muito, mesmo na nossa geração, que é tão à frente, ainda há muito aquela coisa, aquela está a trabalhar ali, ou não pode, ou, não sei. E isso eu sentia muito isso, apesar de não ligar nenhuma. E depois, também tentei não ligar nenhuma a esta questão de ser mulher, mas não tenho dúvida que se eu fosse homem... eu acho que teria tido mais cedo o reconhecimento do meu peso intelectual.
Pois, eu acho
e acho que era
isso,
sempre não. Era sempre mais fácil ser considerada atriz ou bailarina ou assim mesmo.
Do que criadora.
Sim, porque parece que a dramaturgia, certas áreas eram sempre mais facilmente reconhecidas.
Pelos homens, é verdade. Não estamos a inventar.
Sim,
é
se fosse
factual,
um homem. Tá. Mas sinto que essas coisas estão a mudar assim a cada segundo que passa. Uhum. E isso é que eu pertenço também a essa mudança. E isso é bom. Mas pronto, como no meu meandro de relações, que não é assim muito, muito, muito alargado, portanto eu não sou daquelas pessoas que conhecem o mundo inteiro, sempre tentei me aproximar de amigos, não é? E de uhum. pessoas que não veem, que não fazem essa distinção,
claro.
E que não tem esse tipo
às
de
vezes é estranho,
pensamento.
Quando temos a nossa bolha, não é? E é tudo muito perfeito porque dás-te com as pessoas que acreditam nos mesmos valores que tu. Uhum. Mas às vezes estás um bocadinho fora e percebes, ai, não é nada assim, porque ainda há pessoas que acham que tu és mulher ou e pronto.
Às
e
vezes mesmo um ato inconsciente, eu acho que
pois,
em
claro,
muita gente
sim,
o mais
sim,
perigoso
sim.
é isso ainda ser um ato
não,
inconsciente.
Sim.
Sim. Porque é claro que no discurso Já ninguém faz isso, não é? Já ninguém. Alguns fazem, mas pronto, sim, estou um bocadinho longe de...
É politicamente incorreto dizer, ah, não, ela é mulher. Claro, claro, não, no discurso isso não acontece.
Isso
tanto.
E outra coisa também, que é... eu acho que ainda estamos... Mas isso é o mundo em geral. Estamos um bocadinho presos à valorização da intelectualidade como uma coisa que é teres muitas referências, leres muito, conheceres tudo... Ou seja, há todo um lado de consumo cultural, ok? Que te faz afirmar e ser reconhecido como um intelectual. Eu não acho que a vida intelectual esteja necessariamente presa ao consumo cultural. Acho que são coisas diferentes. E nunca tentei dizer a ninguém que li os livros todos, que fiz isto e aquilo. Percebes?
Percebo.
Pronto. Porque senão eu não teria tempo de ter estudado e trabalhado à noite e trabalhado no hotel para depois escrever as minhas próprias peças, que muitas vezes não eram financiadas. Ou seja, eu tenho toda uma ginástica mais pragmática na minha vida que me fazia agir sem ter de ler...
Sim, agir é muito importante.
Sem ter de ler a biblioteca
dias...
toda. E eu acho que isso ainda é um paradigma, isso já é um paradigma antigo. Essa valorização extrema de se não leste isto, se não fizeste aquilo, se não tens o curso de não sei o quê, eu acho que isso vai acabar. Eu acho que estamos a acabar com isso e estamos a perceber a força intelectual de não estar assente nesse consumo.
Não só, claro,
e
claro.
Que o consumo também é uma forma passiva, mesmo que seja, dos textos mais incríveis, já estão escritos. Portanto, não deixamos também de sermos só consumidores, não é? Mesmo que estejamos a ler...
O Dostoevsky, sei lá.
O Turro, não é? Que só faz caminhadas e nunca para quieto.
A Ligia
assim,
trouxe um
nós
livro.
Nós paramos quietos para ler a caminhada do Turro, não é?
É verdade.
Não, não lemos já e andamos agora. Ao mesmo tempo.
A Ligia trouxe um livro do Turro. Grande introdução para chegarmos até aqui. Viram? Leste este livro recentemente?
Li. Foi o João que me deu, gosto muito. Lê-se muito rapidamente. É a caminhada.
É a caminhada e ele
é
de facto
bom
só caminha
gente...
e pensa, não é?
É maravilhoso.
Eu nunca li este
lado
livro
selvagem. Olha, tem um bocadinho a ver com questões da civilização também. Ah, claro.
Em que questões da civilização é que achas que eles se tocam?
Tem a ver, pronto, como este amestramento do ser humano, esta domesticação de nós próprios e, em consequência, nós a domesticarmos o mundo, os perigos que advêm daí, que vieram daí. Ou seja, todo, ele também vê nessa domesticação, nesse controle do mundo, da natureza, da vida selvagem, vê nisso um enorme perigo para nós próprios. E pronto, e acho que isso é verdade. E acho que, nesse sentido, onde é que isto foi escrito?
É, exato, de que ano é que é esse... Deve estar aí alguns na contracapa.
Eu devia saber. Ah, 1851, final do século XIX.
Portanto,
pronto, essa consciência já
existia.
Sim,
não é?
Esta resistência já à civilização como nós usufruímos hoje.
Nós é que achamos que somos muito à frente, não é? E que somos muito contemporâneos e que agora é que estamos a pensar. Mas a verdade é que essa urgência por um lugar mais consciente tem estado no pensamento de alguns autores, não é? Mas ficamos às vezes muito, que é uma coisa de agora e não é de todo, infelizmente não foi posta em prática como devia, mas está a ser pensada há muito tempo.
Sim, nós estamos tipo 100 anos atrasados, eu às vezes sinto isso.
Sim.
Não é? Em termos de estarmos de acordo com a nossa
tão à
consciência,
umas coisas
fazermos,
então...
fazermos as coisas em consciência, percebermos aquilo que fazemos, não é? Eu acho que nós já sabemos que estamos a agir sem querermos saber. Tipo,
sim, o que for, o que for é
cagar.
É? Exato. A malta está-se a cagar para.
Não é? Tipo, há muito
tempo. O século XX foi muito hardcore nisso.
Foi,
não é?
Muito hardcore, mas foi muito elucidativo.
Elucidativo, está bem, está bem. Era essa a palavra?
Já aberto.
Elucidante.
Elucidadora.
Elucidador. Dava para fazer um poema. Elucidador, elucidadante.
Sim. Não, eu acho que estamos muito atrasados nesse sentido de fazermos as coisas com significado. Acharmos que a nossa ação tem de ter significado. Mas isso foi o espaço que o capitalismo também teve de criar de absurdo para poder se ingrar, não é? Nos últimos, então já lá vão, de repente passam 100 anos e a gente não sabe o que é que andou a fazer.
Sim, foi um shot de evolução numas coisas, tecnologia, as máquinas, né? Mas depois o resto fica
aplicado,
um bocadinho
exatamente, sim, da forma mais absurda.
É isso, e a educação, não é? Isto para fazer a ponte para um projeto que a Lígia teve num projeto com a Sara Duarte,
uhum, sim,
no Teatro São Luís, que juntava a educação artística, ou também estava ligada. Não, eram professores, não, não
é? Um projeto Sara Duarte, isto é promovido pelo Teatro Meia Volta, uhum, e depois à esquerda, quando eu disser, é o nome todo, que a Sara Duarte faz parte, e ela convidou-me para fazer este trabalho com ela. E no fundo era fazer uma peça, um espetáculo, sobre a escolaridade, ou sobre a educação, sendo que esta diferença entre educação e escolaridade agora para mim é muito mais sensível, como é para qualquer...
É muito diferente.
Sim, é muito diferente, é como muito qualquer diferente pessoa que investiga um bocadinho sobre estes termos.
Estava a dizer, no outro dia, alguém me estava a dizer, pois, porque o teu mestrado é em ensino. Não, 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 o meu mestrado é em educação artística, ok? Não é ensino, não tem nada a ver. Porque daqui a chamo o Foucault para dizer aqui umas coisinhas.
Sim, pronto, e eu... Nem, pronto, tive-me pôr a parte todas essas.
Mas tu estavas a parte.
Todas essas. Não estava, não. Mesmo
estavas,
porque
sim.
Uma pessoa sai da escola e depois deixa de pensar sobre isso, não é?
Sim, nós deixamos de pensar
nós
sobre a escola.
E
esse
toda
é o problema.
A sociedade,
é.
E toda a criação artística, e toda a cultura, e
sim,
um monte de coisas.
Por
a não
que a
ser
escola...
que tu te mantenhas no meio e vais lendo isto e aquilo,
sim,
ou sejas.
Sim, sim. Por isso é que a escola está
social.
Como está estagnada, como está há milhares de anos. É que é mesmo há milhares de anos.
Milhares não, porque não havia escola, mas sim.
Mas é
não
há milhares de anos.
Não, sim,
no
é
sentido
verdade,
em
sim.
Que, imagina, é sempre a verdade absoluta numa pessoa e a tribo, imagina,
sim,
vai aprender na verdade absoluta de uma pessoa só. E é muito chato.
Sim.
E
sim,
é muito chato. Porque tudo evoluiu, a prisão evoluiu, não é?
Sim.
O manicômio evoluiu.
E o acesso hoje a coisas ditas.
Uhum.
Não precisas estar a ouvir isso de uma pessoa, tens todos os meios para poder encontrar isso,
claro.
Portanto, isso é, essa situação tão passiva em termos de aprendizagem já é obsoleta, não
uma
é?
Uma coisa
não...
que sim, muito, muito obsoleta. Das coisas que mais me enerva na escola é uma coisa tão simples, é a forma como as crianças e não só, pois vais para a faculdade e quase que acaba por ser a mesma coisa, à exceção de professores mais alternativos que pensam nisso, a forma como tu estás sentada na sala de aula, de costas para os teus colegas, olhar para um professor. Isto é mesmo... é chato.
Eu vejo isto no meu filho, parece que estás a aprender a domar a tua vontade, o teu desejo, a tua curiosidade,
sim,
a tua ambição,
é o que
como pessoa.
A dizer há pouco, domesticar,
é um bocadinho,
né?
É esse nível de domesticação que depois dizem, as crianças estão todas hiperativas e é assim, então eu acho que isso é um ato de resistência, a hiperatividade, são elas dizer, mostrar que nós não estamos nesse tempo,
uhum,
que não é por aí.
Uhum.
É claro que houve toda uma normatividade a instalar para haver uma democratização da educação também, no sentido da escolaridade. E isso foi uma conquista, claro, ainda muito recente, não é?
Uhum.
Do acesso à escola, do ensino público, pronto, uma série de conquistas, só que o mundo mudou muito depressa.
Pois mudou.
E a escola? Não mudou nada, não é? Eu tenho 35 anos de diferença do meu filho e ele está exatamente no mesmo regime de escolaridade que eu tive.
Claro.
Nada, não é diferente,
nada
só que ele é imensamente diferente daquilo que eu era. Eu nem faço ideia do que é que vão ser estas crianças.
Sim.
E está a ter o mesmo processo
de aprendizagem. Estás a ser educada para trabalhar num mundo que já não se encaixa com os padrões que a escola promove, né? Porque
sim,
tu vais sair da escola e não estás preparado para nada, porque o mundo mudou muito e tu continuas a aprender. A escola está igual ao que acontecia no Estado Novo, imagina.
Sim,
a disposição
não
é a mesma.
Não é tão diferente.
Não. Claro que há diferenças.
As crianças de costas umas para as outras,
as crianças
todas terem a melhor nota,
há um
espírito competitivo, porque são avaliados segundo parâmetros quantitativos, portanto, que são comparáveis, não é?
Sim, e acho que é aí que a educação, não o ensino, e ainda mais a educação artística, tem mesmo de entrar e de dar alternativas. Ou seja, eu não estou a dizer que a educação artística é para os meninos serem todos artistas, é só porque a educação artística vai levar ferramentas que todos nós podemos usar para ter uma escola um bocadinho
completamente
mais open, aberta.
Sim, tu sabes bem disso, não é? Que...
Pois, às vezes, olha, às vezes também me questiono, ah, pois faço um podcast e sei lá. Mas, desculpa, voltando
então,
ao professar.
O professar foi um trabalho em que realmente durante quase um ano, durante um ano letivo.
Você gosta desses projetos.
Íamos trabalhando com professores, íamos tendo reuniões quinzenais e depois semanais, em que chamávamos também o laboratório de escrita, porque era para chegar a um texto que depois afinal foi sendo também apurado e construído já num processo também de encenação com eles, porque acabámos por convidar também os professores a serem os atores do espetáculo. Então a peça é mesmo constituída por textos meus, da Sara e dos professores e de algumas, e às vezes são registros áudio de conversas que tínhamos muito longas sobre a educação. E este grupo de professores é super heterogéneo, portanto representa a educação de primeiro ciclo, vários ciclos, a educação de professores, a homeschooling, pronto. Mas é de facto tudo gente muito apaixonada por aquilo que faz e muito crítica e são pessoas muito ricas em termos do contacto que têm com a sociedade, não é? No seu lado mais bruto.
Sim, o facto de estarem num projeto que também vai questionar de alguma forma, não é?
Sim, e a peça é mesmo... pronto, tem um lado muito lúdico, porque é um espetáculo de teatro e mesmo nós divertimos muito a fazer aquilo, mas é puxado em termos de crítica. E acho que devia ser visto, porque é mesmo aquilo que os professores sentem e reconhecem-se ali. Claro que extremado, de modo a mostrar como nós ainda vivemos num absurdo, tão absurdo em termos de formato, não é, da escola. Mas a reação tem sido... das pessoas que vêm acharem que aquilo é urgente ser mostrado, ser vivido, ser falado.
O espetáculo vai voltar a ser reposto?
Duvido. Realmente a programação em Lisboa é feita, está tão em catadupa que depois é muito difícil repor. Mas tenho mesmo pena. Não sei, pode ser que sim.
Pode ser que sim.
Nós ainda estamos a lutar por isso, ainda não assistimos.
Exato. Mas existe um livro que está publicado.
Sim, existe,
certo?
Um livro publicado pelo Teatro Meia Volta, com o texto.
Acho que quem quiser, porque mesmo professores e não só, podem, se tiverem muita curiosidade. Eu fiquei muito curiosa. Outro. Confesso que ainda não o li todo, passei na diagonal os olhos. Queres ler algum excerto de... Se achares que faz sentido?
Pode ser. Raramente tenho a oportunidade de encenar 9 pessoas, porque nunca tenho projetos com dinheiro suficiente para isso. Então, para mim, foi uma experiência também muito complexa, não é? Não só de montarmos tudo isto em conjunto e como depois ter em cena 9 pessoas é outra.
Vocês também entraram?
Não.
Foi só mesmo.
Eu e a Sara estávamos. Sim, dirigíamos o processo. Sim. Olha, vou ler aqui um texto que eu escrevi, porque tem um bocadinho a ver com estas questões da civilização que falámos antes. Portanto, não tem só a ver com a escola.
Força.
Portanto, a peça tem assim. Vários momentos da rotina, tipo lanchinho, a cesta, aquelas coisas que se faz na escola.
Exato.
Esta dos pequeninos, né? Depois aparece esta voz. Mãezinha, quando for crescida e for youtuber e for capaz de ganhar muito dinheiro sem ter de sair do país, quando já não tiveres de ir trabalhar e não precisar de ir mais à escola e puder ficar aqui neste quarto sem despertador para acordar ou para deitar, sem ter de sair mais de perto de ti, mãe. E mesmo perto de ti... mas não necessariamente à tua frente, eu puder falar com 3 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, porque serei uma pessoa viral, o mais viral que conseguir, mais do que os filhos dos outros amigos, vais ter tanto orgulho em mim. E naqueles dias em que sair à rua, não vou precisar de me apresentar para saberem o meu nome, o Indie XPTO. Mesmo que nunca vá ao mesmo sítio beber o meu smoothie, para poder falar na net sobre os smoothies dos sítios diferentes, porque as pessoas já me viram tantas vezes, que já nem estranham que eu não tenha o cabelo sempre da mesma maneira, nem duvidam que serei eu. Como eu também não duvido que são elas ali, na net, mesmo à minha frente, a emanar 5G do fundo do seu coração. E nesse confronto, cara a cara, eu e o meu computador, eles e o computador deles, poderei finalmente falar dos animais e das plantas e das abelhas e de todas essas coisas, agora tão maravilhosas e fantásticas, como foram para ti, mãe, as fadas e os duendes, os anões e as princesas, os dragões e as sereias, as bruxas e os pais natais. Pronto, isto é a minha imaginação também da infância futura, não é?
Eu gostei muito. Sim, tu agora perguntas aos meninos o que é que eles querem ser e há muitos que respondem que querem ser youtubers. Eu acho que
isto é... Exato, isto é aquilo que eles podem projetar deles próprios muitas vezes. Não tem nada a ver com aquilo que a gente projetava de nós no futuro, não é? E não vale a pena a gente forçar isso. Tipo, qual é que vais ser, carpinteiro ou vais ser?
Exato, queres ser carpinteiro ou bombeiro?
Sim, queres ir para gestão de empresas? Ou queres ir?
Queres ser professor?
Para recursos humanos?
Exato.
Psicologia social ou clínica?
Humanidades. Depois na escola podes ir para humanidades, para ciências ou para artes? Lembra-se?
Eles estão noutro. Pois é, era. Aquela decisão angústica. Para ir fazer os testes psicotécnicos.
Ah, sim. A minha mãe
que separavam essas coisas todas.
Sim, teve um desgosto quando viu os testes. Tu fizeste na altura?
Eu fiz e não dava nada que eu devia ser artista. Eu percebo, tipo...
Como assim percebes?
Sei.
Ela está a brincar. Claro que está. Eu fiquei, pois olha, fiquei com muita pena de não
ver,
de ver o professor, mas...
A gente vai correr Portugal, mesmo sim, que a gente não reponha em Lisboa, vamos correr Portugal inteiro, é Sobral de Montagraça. Não sei, mas devíamos fazer isso, para se falar sobre a educação e a escola.
Sim, a escola.
E pronto, e é teatro de escola do melhor.
Pois claro.
Isto é teatro de escola, mas...
Teatro de escola, exato. Teatro escolar, quando fazíamos na escola há muitos anos. Entretanto, estás a escrever alguma coisa para breve?
Sim, devia estar, agora devia estar. Sim, tenho várias coisas para escrever.
Uhum.
Agora vou para Montemor-o-Novo, para uma residência, uhum, fazer a próxima criação, que se chama Memorial. E pronto, é uma peça iniciada por mim, mas vai ter a Sónia Batista, que é uma pessoa que eu gosto muito e que escreve muito bem também.
Que ótimo.
Portanto, vamos estar juntas e já andamos a querer isso há imenso tempo. Já devia ter escrito, tenho muitas ideias, não tive tempo ainda de as escrever, espero agora em Montemor-o-Novo. É sempre aquele momento.
É um lugar especial, sim, onde se conseguem coisas inalcançáveis.
É verdade. Uma pessoa, quando deixa as coisas para serem feitas lá, normalmente resulta.
Tudo fica melhor lá,
exato,
é verdade.
Normalmente resulta.
Lá em Montemor. Isto foi uma private.
Teve uma canção, é muito boa.
Composta com um colega
Ricardo
nosso.
Ricardo Vaz Trindade. Que estreia hoje em Torres Vedras.
É, muita merda.
Sim, o que vem e as nuvens, é verdade.
Bonito.
Sim.
Eu gosto muito do nome.
É bonito, não é?
É. É isto porque a minha a crónica do Tolentino Mendonça chama-se Que Coisas São as Nuvens.
Ah.
É assim também uma coisa muito bonita, enfim. Tens mais alguma coisa que queres acrescentar, Ligi? Tens aqui um momento que podes ter. Estás a escrever,
não,
não é?
Adoro conversar contigo.
Oh, eu contigo.
Pronto.
E pronto, olha, espero que tenhas gostado, espero que vocês tenham gostado de ouvir o Querem Drama de hoje com a verdadeira musa inspiradora do título deste podcast. Obrigada por teres vindo.
Oh, obrigada eu.
E pronto, até ao próximo episódio.
Tchau.
Tchau. Beijos.
Beijinho. Querem Drama.